Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Esporte Final no ar, Esporte Final de número 59 semanas ao vivo, toda noite de quinta-feira aqui em central3.com.br, podcast que, claro, fica disponível para sempre. É o que dizem, Leandro Amin. Você acha que fica para sempre? É, o podcast vai ficar para sempre na internet?
Depois que passou 2000, Paulo Júnior.
Vale tudo.
Não entrou em colapso o mundo cibernético? Você acreditava no colapso?
Eu não dormi esperando o bug do milênio com medo do meu micro-ondas explodir. Fiquei tenso. Foi na mesma época que eu descobri aquela coisa da maçã na frente do micro-ondas, sabe?
Não.
Pô, vamos ter que conversar depois. Programa 59, né, Leandro Amin?
É 59.
A seleção brasileira ganhou a Copa de 58.
Ganhou.
E aí continuou voando em 59,
Nossa
né?
Nossa Senhora.
Não. Que ano? Não. Perdeu o Sul-Americano. Com o mesmo time. Perdeu o Sul-Americano pra Argentina.
Isso no ninguém fala, de né?
Isso a Globo não gosta. Ninguém cobra, né? Ninguém cobra. Muros. Fora Pelé. Queremos jogador. Tudo bem, Bruno Winkler?
Tudo bem, Paulo. E você?
Tudo bem. Como é que tá o Flechinha? O
Flechinha tá super bem. 3 meses e meio e...
E contando.
Alegria.
Já explicamos pro ouvinte por que Flechinha, né?
Eu acho que sim.
Porque você é a flecha do Cerrado, né? Então, o seu herdeiro só podia ser o Flechinha. Nossos convidados de hoje para falar de judô, Rodrigo Fará, que colabora aí no Esporte Final, principalmente sobre esse esporte. Tudo bem, Rodrigo?
Tudo bem, muito bom estar aqui de novo falando de judô, né? Você viu que eu até trouxe um quitute hoje, na
pois
verdade...
É. Ah, tá louco!
Não, na verdade é uma tentativa escancarada de subornar vocês a falarem mais de judô, então... Esse é o motivo.
Rodrigo Borges é o chefe, tanto que, né, ele tá na gringa, como diria o outro, né? A gente são meros latinos-americanos trabalhando aqui, né?
Vou mandar um presentinho pra ele, então.
Será que existe na gringa.blogspot? Eu vou procurar aqui.
Você acha que nos Estados Unidos alguém fala na gringa? Você vai pra gringa ou não? É só a gente que fala. Acho que é só a gente. Everaldo Marques, que narrou... E eu já começo uma pergunta pro Everaldo. Você virou setorista... narrador de judô, ou é que na madrugada jogam tudo pra você mesmo, que sabe que você não reclama? Então, na madrugada, vambora.
Bom, boa noite, Paulo, boa noite, Bruno, Leandro, Fará, boa noite a todos. Não sei a resposta, não sei por que escolher, mas assim, eu já tinha alguma experiência fazendo judô, né, nos Jogos Olímpicos de Londres, narrei 2 dias das competições, depois fiz algumas etapas de Grand Prix, de Grand Slam, né, Grand Prix não existe. Enfim. E aí viraram pra mim 20 dias antes do Mundial e falaram, se prepara aí que é você. E aí comecei a estudar mais a fundo as coisas e foi uma semana bem intensa, tava fazendo as contas aí outro dia, deu mais de 300 lutas transmitidas, porque a gente pegou a janela da madrugada, porque no início eu falei, vamos transmitir só as finais, só a partir das 8, mas eu falei... Não faz sentido, né? De repente, se o brasileiro nem chega, porque os brasileiros quase não chegaram, né? A Natália Bridges chegou na semifinal no primeiro dia, o Vitor Penalber teve repescagem, enfim. Se não fosse por isso, os brasileiros quase não lutariam a partir das 8 da manhã. E, meu, na madrugada não tem nada acontecendo, não é que vai ter que derrubar outro evento por causa do judô. A grade estaria aberta, falei, vamos lá. Mas vai ficar sacrificante pra você. Falei, eu topo, o Rogério Sampaio topou, a Dani Zangrando topou, e aí nós tocamos o rolo lá das 2 da manhã, acabava por volta de 6, 6 e meia, teve um dia que foi até as 7, às 8 a gente voltava e tocava as finais das 8 às 10 e meia. Acho que até pro fã do judô foi legal isso, porque você viu o campeonato inteiro, né?
É isso que eu ia falar, a comunidade do judô agradece, viu?
Porque o judô, o Sport TV fez a mesma coisa, mas o Band Esportes não, por exemplo, o Band Esportes só transmitiu as finais, né? Então, acho que o serviço pro fã do judô, pro cara que tava disposto a ficar de madrugada junto com a gente, e a gente recebeu várias mensagens no Twitter ao longo da madrugada, muita gente que trocou o dia pela noite igual nós, pra tentar acompanhar aí o máximo de lutas possível. Só a única coisa que eu lamento é que, assim, por conta do horário e do tamanho do campeonato, são 3 tatames simultâneos, né? Então você fica... É sempre escolha de Sofia, né? Pra que tatame você vai? Você vai acabar não mostrando alguém relevante, mas fazer o quê? É o jeito que as coisas funcionam.
A Olimpíada que eu mais curti foi a de Pequim. Eu saía da faculdade que madrugada deliciosa que era ficar no MSN comentando com o pessoal da faculdade enquanto cada um na sua...
Nós vamos fechar a Central 3, né, Paulo, nas Olimpíadas do Rio?
Fechou.
Fechar, ligar a TV aqui. Fechado. Um abraço.
Cê água sabe, de coco. Você sabe que eu troquei o dia pela noite nos Jogos de Pequim, porque eu já estava na ESPN, já trabalhei na cobertura dos Jogos Olímpicos, mas eu não fui para Pequim. Então, qual foi o meu jeito de tentar me adaptar da melhor forma possível ao fuso? Eu acordava 7 da noite, pão com manteiga, café com leite. Ia pra TV. Fazia as coisas lá, geralmente já primeiro evento, 9, 10 da noite. Lá pelas 2 da manhã, quando dava uma brecha, Burdogão da Massa lá na Doutor Arnaldo, que era 24 horas, X-Bacon na veia. Às 2 da manhã.
Que beleza,
voltava, né? Continuava tocando as coisas lá. Geralmente eles me punham no último jogo de basquete do dia, que terminava ali por volta de 1h15 da tarde e tal. Eu entregava pro tal do Boa Noite Pequim, que era o programa que fechava o dia, mas era 1h15 da tarde do Brasil. Voltava pra casa, curtindo a blackout, e dormia das 2 às 7 pra começar tudo de novo no dia seguinte. Passei numa boa. Troquei meus hábitos alimentares pra fazer meu corpo entender um pouco melhor o que tava acontecendo. E terminei, passei os 15 dias assim, quase sem efeitos colaterais.
Nessa época não tinha Meligênio postando barbaridades, né, na internet, ou no meio da madrugada, né?
Não, a rede social ainda não tinha essa força que tem hoje.
Isso era muito bom,
né?
Começar com a numeralha aqui da pauta enviada pro Rodrigo Borges. Cadê você, Rodrigo Borges? Que fim levou
o
Rodrigo
Borges? Tá no moço do Brooklyn. Tá no Twitter causando aqui já.
Que coisa. A delegação brasileira deixou o Mundial de Judô no Cazaquistão com 2 bronzes. E eram 18 atletas brasileiros em 16 categorias. A meta antes da competição era de 5 medalhas, com 1 de ouro. E, de certa forma, essas conquistas abaixo de uma meta inicial, liga um sinal de alerta aí para uma projeção de Olimpíada. Rodrigo, Everaldo, que encaixa desse número? Onde essas 5 medalhas viraram 2? E também essa meta era realista, era otimista demais?
Não, olha, eu acho que era uma meta bem realista, sim. Poderia ter sido até mais otimista, tendo em consideração aí os últimos resultados. Por que ficou tão abaixo da meta assim, né? Na verdade, eu acredito que foi uma série de fatores aí. O primeiro deles, que foi até justificado pelo Ney Wilson, talvez um pouco a mais do que deveria ter sido, mas é o sorteio das chaves. Foi, de maneira geral, foram chaves bem complicadas para os brasileiros. E o atleta brasileiro de judô, normalmente, ele tem uma certa dificuldade de já entrar no começo da luta a 1000 por hora, como deveria, como os japoneses, por exemplo, fazem. O brasileiro normalmente precisa de uma luta de aquecimento, uma luta um pouquinho mais fraca para entrar no ritmo de luta no seu mais alto rendimento. O sorteio das chaves contribuiu para isso. Outra coisa que contribuiu, a gente não contou aí com 100% os nossos 2 principais pesos pesados, que até esse Mundial eram considerados os segundos melhores do mundo, né? No caso, o Rafael Silva, que não viajou porque está tratando uma lesão no músculo peitoral. E a Sussu, a Suellen Altman, sofreu uma lesão logo na primeira luta dela. Esperava-se que ela enfrentasse a Ortiz lá, mas ela sofreu uma lesão no joelho. Parece que não é uma lesão grave. Ela disse que já vai voltar a treinar na semana que vem, mas, de qualquer maneira, isso impediu ela de ter uma boa campanha. Essas aí seriam 2 medalhas, assim, quase certas para o Brasil, chegaria em 4. E aí tem outras surpresas, né? Foi o Mundial das Zebras, como eu escrevi. A gente vê, por exemplo, uma categoria da até 78 quilos, que é a nossa principal atleta, a Mayra Aguiar, que em todos os grandes campeonatos, é ela e a Kayla Harrison na frente de todas as outras. É uma coisa, assim, impressionante. E a gente viu nesse Mundial as duas perdendo para atletas bem inferiores até...
Na
segunda rodada, não foi nenhum confronto direto ainda, que a gente esperava. Isso é bem surpreendente. A gente tem que ligar o alerta, sim, em relação a esse tipo de ponto, mas também tivemos gratas surpresas. Por exemplo, o Penalber, ele saiu do quase, né? Ele sempre foi um atleta que a gente via o potencial, mas chegava em grandes competições, ele não correspondia tudo que ele podia. Chegou lá, ele lutou demais, ganhou do campeão mundial na disputa do terceiro, lutando muito bem, soube se impor. E a Erika também. E que nem eu falei, coincidentemente foram 2 atletas que tiveram um começo de chave mais fácil do que os outros. Até que ponto isso pesa? Parece que nesse Mundial pesou, né?
Então, mas em cima disso, dessa história da chave, se você está bem colocado no ranking mundial, você está protegido, entre aspas.
Sim.
Né? O Thiago Camilo estreou contra o Denisov, foi o número 8, cabeça de chave número 8. E aí o Thiago já ficou pelo caminho logo na primeira luta. Por quê? Porque o Thiago estava lá na posição 20-21 do ranking mundial. Quer dizer, se ele tivesse mais bem colocado, ele evitaria um confronto tão forte logo de cara. Então, isso tem a ver com resultados anteriores piores, né? Porque o ranking leva em conta aí o resultado do último ano com peso, sim, de 100%, dos últimos dois anos com peso de 50%. Então, resultados não tão bons ao longo desse período recente fizeram com que os judocas brasileiros ficassem uma posição um pouco pior no ranking. E, no final das contas, o ranking acaba sendo decisivo na hora de posicionar o sorteio das chaves. Então, é fato que pegar um adversário mais forte logo de cara dificulta, mas por quê? Por que pegou um adversário mais forte logo de cara? Porque não estava numa posição tão boa assim no ranking e isso levou a esse tipo de sorteio, né?
Sim, em alguns casos, as categorias são tão recheadas assim, de atletas, que do 1 ao 20 vai ser complicado de qualquer jeito. O caso do médio masculino que a gente citou, e o Thiago pegou o Denisov, que é um conhecido de longa data dele, não tem muito por onde fugir. O Thiago até é um atleta que já é uma das exceções do esporte do judô brasileiro, que ele normalmente entra a 1000 por hora já. Ele, até o Luciano Correia, que já é outro bem experiente, só que, de maneira geral mesmo, essa primeira luta, ou até o Brasil perdeu muitas lutas, por exemplo, por punição que sofria no começo das lutas e não conseguia retirar. Em termos de melhor, o que a gente tem que tirar de lição, eu acho que é justamente o atleta entrar já mais pilhado mesmo. É um trabalho da própria comissão técnica, um trabalho psicológico mesmo que os atletas têm que fazer. A Rafaela Silva é uma atleta que demora para entrar no melhor dela.
Nossa.
O Charles Chibano, atleta que é um diamante que a gente tá transformando, que está dando uma lapidada nele, ele também às vezes demora, mas enfim, quando o atleta, eu acho que no Rio de Janeiro, ano que vem, já, o fato de já ter a torcida, de já estar, essa proximidade já vai deixar eles num outro grau aí, com a pilha carregada mesmo, para não acontecer isso daí, porque na Olimpíada não vai ter, é uma outra pessoa que vai ter luta fácil mesmo, até como o Everaldo citou.
E uma coisa que é legal falar, que a gente fala isso aqui no Esporte Final em todas as modalidades que a gente aborda, até para quem não acompanha tanto, quão fiel é o Mundial em relação à Olimpíada? Tem gente que se poupa, tem gente que não foi, é 100%, tem chance de acontecer exatamente o que aconteceu daqui a um ano? Qual que é o nível da competição, do ponto de vista do preparo dos caras e da presença dos maiores?
Olha, tirando a Melinda, me foge o nome dela, o sobrenome da menina, enfim. Tem uma judoca europeia, Melinda, repito, me foge o nome agora, que ela não foi por conta de contusão e as contusões gestadas pelo Fará. Os grandes nomes estavam lá, né? E claro que em um ano você tem um tempo de evoluir, de crescer, de melhorar. E na competição muito nivelada, o dia da competição às vezes pode fazer a diferença. Tá um pouquinho melhor, um pouquinho pior e tal. Tem algumas discussões que eu acho que cabem no caso da delegação brasileira. Por exemplo, eu queria ouvir você falar a respeito da categoria leve no feminino. Por quê? Porque a Sara Menezes foi campeã olímpica.
Do ligeiro, né?
Do ligeiro. A categoria 48. Isso né? Ela foi campeã olímpica. É de Teresina e é rainha da cidade. Se ela quiser ser prefeita, se ela quiser candidatar a prefeita de Teresina amanhã, ela ganha no primeiro turno. Sim, ela manda em Teresina. Ela está com. Apresentou alguns problemas de peso. Aí o que a CBJ fez? Trouxe ela para um período de treinamento intensivo no Rio de Janeiro, 3 períodos, 2 médicos dedicados a ela, inclusive um preparador físico, para tentar colocar a Sara em forma para a disputa do campeonato mundial. Chegou na disputa do mundial, ela não só perdeu, mas lutou mal. E a Natália Brígida, que é uma menina que surgiu muito bem nos Jogos Pan-Americanos, cresceu, ela foi até a semifinal, depois perdeu 2 lutas, né? Ela perdeu a chance de ir pro ouro e depois perdeu a disputa do bronze. Mas aí abre essa discussão assim, o que fazer na categoria da Sara Menezes? Porque o COB e a CBJ investem na Sara uma grana desde 2012, porque ela é a atual campeã olímpica.
Para mantê-la
num bom nível. Eu não sei se a Natália vai chegar na frente da Sara no ranking no momento em que você for fechar a delegação. Só que o ranking não é critério. Se a CBJ, a vaga é da CBJ, a CBJ vira fazer, só vou levar a judoca de olho verde. Ela pode. Ela não é obrigada a seguir o ranking. Se recomenda que siga o ranking, mas ela não é obrigada. O que que se faz? Se a Natália chegar ali por abril, não sei quando é que você vai fechar a delegação, no momento melhor do que a Sara, você aposta na Natália, que teoricamente é a melhor chance de medalha, porque vai estar no melhor momento que a Sara, ou a política e o fato da Sara ser a atual campeã olímpica vai pesar para um país que está pensando tanto em medalha e que está olhando
que
tanto para medalha.
Tanto com... no judô como carro-chefe, né?
E assim, infelizmente o esporte não está. Os Jogos Olímpicos aqui não estão sendo tratados como uma oportunidade de você massificar o esporte. Ah, o Brasil quer ganhar 25, 30 medalhas para ficar no top 10. É isso que interessa. Nem que no dia seguinte não tenha mais nenhuma competição de nada aqui, nenhum investimento de nada. O que interessa é ter resultado na Olimpíada. Então, já que o objetivo é resultado da Olimpíada, você vai ficar você corre o risco de ficar numa encruzilhada entre a Sara e a Natália. Não sei se você concorda comigo.
Concordo. Só voltando rapidamente à questão do Mundial versus Olimpíadas, na verdade o Mundial ele é uma competição mais difícil que a Olimpíada sim, porque ela permite, além de um maior número de inscritos do que na Olimpíada, ela permite em algumas categorias que dois atletas do mesmo país lutem. E a gente tem casos, por exemplo, o 7-3, que é o peso leve masculino, é totalmente dominado pelo Japão. Tem um atleta, o Shohei Ono, esse cara é fora de série, eu diria, acho que ele é depois do Ted Hiner, é o melhor masculino. Ganhou de um japonês, do Rick Nakaya, na final. A final do 60 ligeiro masculino foi entre dois atletas do Cazaquistão. Então é um campeonato mais, eu diria assim, tirando o lado da pressão e do prestígio, a parte técnica do Mundial é mais difícil ser campeão do mundo do que ser campeão olímpico. Claro que aí entra toda a questão do peso e da pressão que o atleta tem. E falando agora do ligeiro feminino, da questão da Sara e da Natália, é até engraçado, né? Hoje a nossa campeã olímpica ela está em 14º no ranking, a Natália, que é daqui de Atibaia, está em 20º. Elas estão bem próximas. Assim. A Natália ela ganhou 8 posições com o Mundial e a Sara perdeu 4. Antes era até impensável, né? Como não vai ter a Sara Menezes? Ela teve esse problema com o peso mesmo. E aí a CBJ, o próprio COB sempre bancou que ela ficasse lá em Teresina como ela prefere fazer todo o treinamento dela com o Expedito, que é o técnico dela lá. E aí a CBJ viu que esse ano ela não estava tendo esse rendimento bom e meio que forçou ela a vir para cá assim. Eu só tenho, se não fosse o desempenho da Sara Menezes no Campeonato Pan-Americano, não nos Jogos, no Campeonato Pan-Americano em abril, eu diria que a Natália se tornaria a nova aposta da CBJ. Mas a Sara, ela está aí há um ano somando maus resultados, mas no Campeonato Pan-Americano, ela brilhou, lutou muito bem. E aí no Mundial, agora ela voltou a decair. Eu acho que está bem aberta essa disputa. Eu acho que a CBJ vai mandar as duas para o mesmo número de competições e seja o que Deus quiser e vai ver quem está melhor. Eu acho que hoje eu não vejo a CBJ dando prioridade à Sara por causa disso, não. Eu já diria que a Natália sairia até com vantagem se não fosse esse campeonato pan-americano, que a Sara foi muito bem. Mas a evolução da Natália está sendo impressionante, assim, principalmente de uns anos para cá. É uma evolução parecida com a do Felipe Kitadai antes de Londres. Ele nunca foi um atleta assim que era uma, esperavam-se grandes coisas dele, mas ele fez um ciclo olímpico e foi melhorando muito, muito, cada vez mais antes das Olimpíadas, foi lá e conseguiu um bronze que pouquíssimas pessoas esperavam. Eu vejo a Natália parecida, a própria Kathleen em 2008 em Pequim também fez um ótimo ciclo, antes disso não esperava grande coisa, mas a Natália aparece aí e está ameaçando bastante a Sara, com certeza.
A judoca que eu tinha esquecido o nome é a Malinda Kelmendi, do Kosovo, na categoria 52 quilos. E falando nisso, eu acho que se a gente tivesse que apontar um judoca ou uma judoca para fazer, não, esse aí vai medalhar no Rio, eu acho que é a Érica. A Érica Miranda medalhou em...
Você acha mais do que a Mayra?
Então, tá ali. Mas assim, a Érica medalhou em todos os campeonatos mundiais do ciclo. Foi medalha no Rio, foi medalha em Chelyabinsk, foi medalha agora.
E não foi finalista.
Por um segundo, né? Aquela coisa. Que é uma coisa que ela tem que consertar, porque no ano passado aconteceu a mesma coisa em Chelyabinsk. Perdeu, sofreu uma derrota ali no finalzinho. Então, assim, é uma coisa que ela tem que se ligar. Não sei por que ela foi administrar a luta com a japonesa, gente. Ela continuar tentando dar volume, que a japonesa não ia conseguir, o tempo ia passar e ela ia vencer. Ela começou a enrolar a luta e foi castigada no último segundo. Mas enfim, a Erika, eu acho que a Erika e a Mayra, a última impressão é a que fica, né? Então como a Mayra caiu no Mundial, você talvez coloque a Erika ali, mas a Mayra realmente é sensacional. Mas a Erika é um negócio, às vezes eu fico com a impressão de que as meninas têm medo de lutar com ela, porque ela realmente, ela intimida as adversárias, que era uma coisa que a Rafaela tinha até um tempo atrás, só que agora, eu não sei o que aconteceu com a Rafaela, não tem aquele punch que a gente já viu dela em outras competições. Lutou mal de novo nesse campeonato mundial.
No Mundial do Rio ela foi sensacional. Nas Olimpíadas de Londres, eu tava lá, assim, eu via ela, dava pra ver ela em volta, enfim, antes de lutar. Quando eu vi ela lutando, eu tive certeza, ela vai ser campeã olímpica. Em Londres, eu falei até com meus companheiros, eu tava do lado do Baldini, que tava no Estadão na época. Eu comentei, hoje é o dia da Rafaela, mas aí ela foi desclassificada, teve aquela desclassificação polêmica, porque ela pegou na perna mesmo, uma coisa que acontece, é normal, é reflexo, isso todo judoca passa. E aí em 2013 ela tava voando mesmo, e aí ela simplesmente caiu de rendimento, que nem o Everaldo citou. Dois anos atrás ela era minha Mayra, assim, a guiar em termos de aposta. Eu falava, não, a Rafaela Silva ninguém vai tirar. Mas é engraçado como as coisas mudam, né? E a Erika com certeza ela tem só aquele detalhezinho que falta pra ser a campeã, que falta. Tomara que acerte até as Olimpíadas, mas realmente em grandes competições, que é o que importa, quando um jogo de campeonato, né, que a gente fala. A Erika é sensacional, tá ali com a Mayra mesmo pra brigar por medalha.
Nas duas lutas que ela fez contra a japonesa, ela perdeu no individual no último segundo. E na competição por equipes, que o Brasil tomou 5-0 do Japão, ela foi a que fez a luta mais equilibrada e também tomou um x2 no finalzinho, perdeu ali por pouco e tal. Então assim, a Erika é realmente uma aposta. Acho que se nada de anormal acontecer, mas essas coisas anormais também acontecem, mas eu acho que a Erika vai estar no pódio e com boa chance de ser, inclusive, medalha de ouro. Né?
Toma.
Em compensação, no masculino, a gente fica assim. Porque, por exemplo, antes de falar o que eu vou falar, preciso fazer um preâmbulo. Eu adoro o Thiago Camilo. Sou fã. Sou fã do Thiago Camilo. Sou amigo pessoal do Chicão Camilo, irmão dele, que também é gente boa pra caramba e tal. E, tecnicamente, eu acho ele espetacular. Só que nós estamos falando de um cara de 33 anos já, né? E se você pega a média de idade aí dos campeões mundiais nesses últimos ciclos e tudo mais, são judocas mais jovens, bem mais jovens ali, 25, 26, 27, eu acho que é meio que o limite pro cara conseguir. Tá, até de Riné é a parte, porque o cara não é humano, por causa do tamanho dele, aquela coisa toda. Acho que a gente vai chegar em algum momento aqui falando do Ted Riné. Mas o Thiago já tem 33 anos. Se ele for o representante brasileiro, tecnicamente ele é muito bom, mas a categoria dele já é uma categoria que exige um pouco mais de força física, né? Não dá pra compensar só na técnica, então é uma pena, porque o Thiago é um cara histórico pro judô brasileiro.
O Thiago, não sei nem se eu podia falar, mas já aproveitando, o Thiago, assim, até por ele ter 33 anos, ele dosa muito o treinamento dele hoje. Ele, vamos dizer assim, talvez ele não... anos pós-Olimpíadas 2000 e, no caso, 2012, 2013, até 2014, ele com certeza não treinou forte como ele vai treinar esse ano. Ele dosa, ele deixa esse ciclo mais forte pro final. Ele chega na Olimpíada muito forte. Na última Olimpíada ele já fez isso. Ele perdeu a semifinal pro sul-coreano, que foi campeão, assim, porque arriscou. Acho que ele fez certo. Foi uma pena. Ele deu um passe em falso, tomou um Seonag e tomou, acho que, se não me engano, o Vazari, não conseguiu tirar, mas ele estava muito bem. E aí na disputa de terceiro ele perdeu para o Elias Eliades, né, que também falou que é um dos grandes do mundo. Outro
exemplo também que perdeu agora no Mundial.
Mas o Eliades também, eu acho que ele faz parecido com o Thiago Camilo. São caras assim, porque é muito difícil você estar no seu topo 4 anos.
Outra coisa,
a não ser que você seja o Teddy Riner. E eu acho que o Thiago nunca dá pra descartar ele, porque ele tem uma técnica tão apurada, mas tão apurada. E assim, ele se prepara. A gente viu aí o que ele fez nos Jogos Pan-Americanos, né? Ele foi muito bem nos Jogos Pan-Americanos, sobrou. E eu acho que nas Olimpíadas do Rio ele vai repetir esse ciclo mais forte no último ano, e isso vai fazer a diferença.
E você acha que por ser um ano antes da Olimpíada, os atletas, eles... Todos querem ganhar, claro, não fazem corpo mole, não é isso. Mas sabem que a meta é a Olimpíada, então agora no Mundial eu vou lutar, vou tentar ganhar, mas não arrisca tanto como arriscaria numa...
Não é nem questão de arriscar, é que você prepara o seu ciclo de treinamento de maneiras diferentes para você estar no... Porque, assim, tirando atletas que estão... Bom, Teddy Riner, esse cara vai estar sempre a 1000%. Só que você não consegue estar a 1000% sempre. Mesmo que a gente está um ano da Olimpíada, é muita coisa, dá para o cara já sossegar o corpo e depois estar no pique de novo, não. Mesmo assim, esses atletas normais, seres humanos, ainda mais até os mais velhos, como o Thiago Camilo, Luciano Correia, eles, com certeza, na hora da Olimpíada, eles fazem um ciclo mais intensivo do que fizeram para esse Mundial agora. Isso eu tenho certeza.
E com relação à Mayra, que você tinha mencionado aqui, até, pô, a Mayra e tal... ela perdeu no Mundial e às vezes eu fico com a impressão de que a Mayra, quando ela não consegue resolver a luta logo, porque ela tem força, ela tem poder pra liquidar a luta, sim, muito rapidamente.
A única que bate frente em força é aquela.
É, quando ela não consegue e ela fica atrás no placar, como foi a situação da luta que ela perdeu, aí eu não sei se ela se afoba, se ela quer resolver logo, aí ela fica mais ansiosa pra resolver e às vezes ela acaba se perdendo por aí. É correta essa leitura?
Eu acredito que sim, acho que principalmente em combates que teoricamente seriam mais fáceis, assim. A Mayra, ela teve duas lesões sérias recentemente, ficou um tempão afastada, ficou se tratando aqui em São Paulo, enfim, eu acho que isso pesou no desempenho do Mundial dela, essas lesões, tomara que ela volte a ficar 1000%, mas eu acho que sim, Everaldo, principalmente assim, combates que espera-se que ela ganhe com uma certa facilidade, se às vezes acontece ela tomar uma punição, ou então de sofrer um convazar e de bater um desespero e não acalmar a cabeça para entrar o golpe, para ver qual é o melhor golpe, qual é a melhor técnica de entrar. Eu acho que isso é um dos pontos a ser tratado pelo Kiko e pela Rose.
A Mayra, que é bom a gente lembrar, que é da categoria, ela teve como rival, né, na época que esta competia no judô, a Ronda Rousey, que hoje é estrela do MMA, e a Mayra falou sobre isso, já falou que precisaria treinar para ver direitinho como é que é e tal, porque ela está sendo sondada para partir para as artes marciais mistas depois que encerrar a carreira dela no judô.
A Ronda ganhou dela aqui nos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007, mas a Mayra tinha 16 anos. Enfim, eu fazia cobertura de UFC e eu fiz uma vez uma entrevista com a Ronda. Quando você fala de judô com a Ronda, ela muda. Assim, ela ama, você vê até os treinamentos dela hoje, ela usa ainda muito judô, né? Enfim.
A chave de braço é uma marca
e
registrada
dela.
E ela
acompanha tudo o que acontece na categoria e a disputa Mayra e Keila. Porque ela é amiga da Keila, mas ela não, ao contrário, a Mayra e a Keila, elas não se dão bem, assim, elas se cumprimentam. Por mais que falem que não,
elas dão entrevistas sendo simpáticas,
sim,
uma à outra, né?
Mas principalmente da Keila, vem, a Keila não gosta da Mayra, não gosta, mas enfim. A Ronda não tem nada disso contra a Mayra, mas a Ronda sabe tudo o que acontece entre as duas. Ela fala, na última luta faltou a Ronda fazer isso, na última luta a Mayra ganhou porque fez aquilo. Ela acompanha e segue, eu fiquei até impressionado quando entrevistei ela.
Agora, Rodrigo, a gente já citou o Ted Riney aqui, mas ainda não entrou a fundo, eu quero saber o que vocês pensam. Já são 95 vitórias consecutivas, é um cara que não dá a menor pinta, perdão, de que vai ser... você falou, o Mundial foi um Mundial de zebras. Parece que ele é a maior zebra a ser caçada e não dá a menor pinta ou será. O que dizer sobre ele? Já pode entregar a medalha de 2016 para ele, enfim.
Olimpíada é Olimpíada, né? Acho que tudo pode mudar. Ele perdeu em 2008 para o Timenov, que era um atleta fortíssimo, enfim, mas ele era só um moleque, acho que ele tinha 18 anos, né? Mas é o que acontece, né? Esse cara, acho que ele vai perder no mesmo dia que o Bolt for ultrapassado de 100 metros.
Quem é mais favorito? Riney ou Bolt?
No texto do Farah nessa semana pro Esporte Final, ele citou, falou que é a mesma expectativa que se tem de ouro certo pro Bolt é a que você tem pro Ted Riney. É a mesma coisa.
Eu acho ainda, não é nem porque eu quero puxar a sardinha pros dois, acho que o Riney é mais favorito pela maneira que ele ganha dos adversários em relação ao que o Bolt ganha. O Bolt ganha sempre, só que, por exemplo, ultimamente... É o Gatlin.
O Justin Gatlin, se a gente fosse olhar o desempenho deles ao longo do ano, o Justin Gatlin chegaria como favorito, teoricamente, na final dos 100 metros rasos, porque ele correu mais vezes abaixo de 10 segundos do que o Bolt no ano.
Agora o Ted Riney tem que
abrir
o olho.
Ninguém chegou como favorito, nunca assim chegou a ser favorito como o Ted Riney.
Mas ano passado, a decisão do Mundial foi polêmica, né? Porque rolou um iucozinho ali contra o Riney, a não marcou, né?
Rolou, eu também achei que rolou. Eu achei que ele caiu de lado. Mas assim, é discutível. Eu tenho amigos judocas que acham que não foi. É bem difícil, assim, foi bem difícil, mas ele não. Para ele ser roubado, hoje ele é um nome do judô. Assim, não,
existe uma proteção à estrela.
Existe, com certeza, porque ele é um superstar, né? Enfim, a gente estava até conversando aqui mais cedo sobre o Ted Riner. Segundo o Jun, que é o técnico da seleção masculina, ele vai seguir com essa imagem de imbatível ou imbatível enquanto a categoria pesado não contar com atletas e contar com judocas gordos. Eu como ex-gordo, eu era um atleta da categoria pesada, posso falar. A maioria dos atletas da categoria pesada são gordinhos, que obviamente são fortes também, mas se você ver, por exemplo, o Ted Hiner, ele sem camisa, é um cara assim, extremamente forte e rápido, ele tem toda uma infraestrutura física que nenhum outro atleta no mundo tem.
Ele é magro, ele é um peso pesado, mas assim, a compreensão física dele é de cara magro, ele é um atleta.
Exatamente, né? E ele consegue manter uma explosão, ele é um cara rápido, que sabe...
Muito ágil.
Muito ágil para a categoria, então enquanto não tiver outro atleta, o japonês, o Ryu, ele até que ele é um meio termo, mas não chega nem perto nessa questão física. A parte técnica do Ted Hiner assim, não é nada de outro mundo. Assim, a gente poderia falar, a gente tem um Davi Moura, que é um atleta extremamente técnico, mas não tem a força do Ted Hiner. O Ted Hiner, tecnicamente, ele não é um ponto fora da curva, digamos assim. Só que ele fisicamente, ele está em outro planeta. Por isso que enquanto não tiver um atleta peso pesado mesmo...
Só vou fazer uma piada aqui, porque ele tem que abrir o olho...
Piadinha
porque...
do 20.
Não, porque quando a gente falou do Bolt num programa inteiro aqui, antes do Mundial de Atletismo, puta, decadência do Bolt...
Tá em uma fase,
será que dessa vez vai? A gente ficou com aquela... Ele...
Profetas do Apocalipse, foi lá...
Não sei se o Ted Hiner vai ser...
Então,
ao contrário, né? Elogiando demais aqui.
Eu lembro que no dia da disputa da categoria do Riné, tinha um lutador, acho que era da Venezuela, cara. A banha do cara batia quase no joelho, entendeu? Dava nojo de ver. Você é um ex-gordo, eu sou um ainda gordo. Então, sabe, é isso que você falou. O Riné é um atleta numa categoria que não tem atletas. Só tem 99% dos caras são gordos. Por isso fortes, porque são grandes, estão com 140 quilos. Mas você vai derrubar um cara de 140 quilos? Não é fácil. Né? Mas o cara não tem porte atlético, então é complicado. A gente sempre, quando menciona o Riné, lembra do japonês Yamashita, né? Que ficou 203 lutas. A última vez que o Riné perdeu foi na categoria absoluta no Mundial de 2010, e foi uma decisão polêmica, o Mundial no Japão, contra o japonês, decidido nas bandeirinhas. Na época que tinha a questão da bandeirinha, né? Golden Score não tem pontuação e tal. Aí três juízes, dois, né? A maioria de votos lá nas bandeirinhas, tá falando de decisão polêmica. Ele se recusou, inclusive, a cumprimentar o adversário no final da luta. Não foi ao pódio. Então, assim, foi uma decisão polêmica essa última derrota dele.
Mal criado, hein, meu?
E a gente lembra do Yamashita, que ficou 203 lutas invicto, teve uns 7, 8 empates. Que existia uma época, principalmente competição por equipe, tinha empate.
E você sabe que o Yamashita também teve vitórias controversas, viu? Ele também é uma boa comparação em termos ao que a gente estava falando do Ted Hiner ser protegido. O Yamashita, ele era também o grande, a estrela nos anos 80 do judô, e teve uma luta na final do campeonato aberto japonês, né, que na época continua sendo, mas na época ele era um dos principais campeonatos do mundo.
Contra o
Saito. Ele caiu sim contra o Saito, não deram
a pontuação
e depois ele ganhou na decisão. Mas é bem parecido mesmo. Com exceção que eu acho que o Yamashita talvez seja mais técnico que o. Mas não tem esse porte físico que o Ted Hiner tem.
O Yamashita é uma dessas histórias legais de superação também, porque eu inclusive não fui me inteirar disso nesse período de imersão do Mundial de judô, eu vi inclusive as lutas. Nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 84, ele machucou a perna direita na primeira luta. E mesmo assim conseguiu ganhar o ouro, e ele disse que o grande sonho da vida dele era ser campeão olímpico. Ele tinha ficado bravo, entre aspas, porque nos Jogos de Moscou, em 1980, o Japão fez parte do boicote. O Japão não foi a Moscou, e ele falou, na verdade, é uma entrevista que eu vi dele dizendo que estava bravo, chateado, porque ele tinha perdido a oportunidade de ir a Moscou, e mesmo indo a Los Angeles, ele não lutaria contra os melhores do mundo, porque houve o contra-boicote, né, do pessoal da Cortina de Ferro, que não foi a Los Angeles. Então, uma parte, húngaros, soviéticos, etc., não foram a Los Angeles, então não poderiam se confrontar ali com o Yamashita, que, repito, machucou a perna na primeira luta, mas conseguiu ganhar, eram 4 lutas na época, e acabou sendo campeão olímpico. Inclusive, acho que a final foi contra um egípcio, que não atacou a perna direita dele que estava machucada.
Exatamente.
E ele fala assim, se ele tivesse atacado minha perna, é parte do jogo. Poderia ser um... Não dá para condenar o cara por causa disso. Ele foi explorar uma fraqueza do adversário. Só que, inclusive, depois o egípcio foi até condecorado pelo fair play dele, digamos assim, por não ter atacado a perna machucada do Yamashita.
Nossa, o Leandro estão... e a mim ia direto na... Baixou o braço, mas ele voa.
No UFC mas fazem muito que é isso, né? O cara tá com a perna meio assim, o cara chuta ali mesmo.
É ali mesmo, é ali que vai.
O José Aldo ganhou uma luta assim do zumbi coreano.
Ah, é verdade, ele quebrou a perna, né?
É, o zumbi coreano machucou, ele foi lá, eu não sei se foi, acho que foi a costela, se eu não me engano. Mas ele foi pra cima e foi machucar a costela mesmo. Mas é, faz parte do jogo, né?
Que coisa. Zumbi coreano é legal, hein, Paulo?
Espaço aberto para o amigo internauta.
Beleza de zumbi
espaço coreano. Aberto,
Temos xin? Duas perguntas aqui. Opa. Aqui a gente tem uma estrela do calibre de Everaldo Marques aqui. E aí tem dois...
Mandaram negócio aí, bomba.
Duas perguntas aqui. É sobre a participação do Brasil no Mundial. É, a primeira pergunta é do Paulo Tuco. É, se ele acha possível o Brasil bater a meta de medalhas... É, do Kobe se repetir no judô o que ele fez no Mundial. Se o judô como, é visto como carro-chefe, né? Uma das modalidades. Se repetir, você acha que essa meta está comprometida?
Não, acho que sim, porque o judô deve estar. Tá, eu não sei qual é a meta do Kobe esporte por esporte.
Total são 27.
27, mas aí não sei quantas do judô, mas imagino eu que mais que duas.
Qual o seu palpite, Everaldo, para o judô nas Olimpíadas?
Vamos lá. Érica, Mayra, Baby. Aí você começa a espremer um pouco mais, entendeu? Acho que assim, acho que essas três.
Mas você acha que são três?
É. Kitadai, talvez. Não. É.
3,5.
É o famoso 3,5.
Assim, três, essas três e uma quarta por aí. Uma no masculino pra não ficar
e
muito.
Você fará
mais uma no masculino
pra... Vocês podem me cobrar, hein?
Cobra aí,
cinco
cara.
Cinco medalhas. Eu vou de 5 medalhas.
É que
medalhas.
Você é Pachecão,
você
assim.
É otimista.
Não, se eu fosse Pachecão, eu ia falar 7.
14.
Não, mas ó, podem me cobrar que um ano antes, 5 medalhas. É, as certezas, essas três que ele citou, acho que a Mayra e o Baby, eu acho muito difícil. Eu colocaria mais favoritos, a Mayra, o Baby, a Suelen, a Alteman, a Erika, esses quatro. E aí a gente teria uma Rafaela Silva, um Charlie Shibana, conquistando essa quinta medalha. Eu acho que o Charlie Shibana é o cara que vai, é um menino que vai surpreender aí.
E na categoria 81, porque assim, o Leandro Guilherme disputou o Mundial, porque a gente teve condição do Rafael Silva, do Alex Pombo, mas a sensação é que o Guilherme também, assim, um cara que passou por 12 cirurgias na vida, né? Então assim, a sensação é de que o Guilherme não tem mais gasolina no tanque pra chegar nos Jogos Olímpicos e tal. E foi a mesma categoria do Penalber, né? Isso, que ele conquistou o bronze. É, foi uma coisa fora da curva o Penalber chegar na medalha?
Não foi, ele pode, com certeza, pode brigar por medalha, pode brigar por uma final olímpica. É, o Penalber sempre ganhou dos melhores do mundo, atletas que estavam entre os melhores, mas o problema do Penalber era que a gente falava, chegava numa competição grande como o Mundial, ele não rendia tão bem. E agora acabou isso daí. Então fica a expectativa para que em Londres ele esteja bem.
Esse negócio do Mundial ser agora todo ano, desde 2008.
Isso, no ano olímpico só tem um Mundial por equipes.
Sim, então, mas o ciclo olímpico tem Mundial todo ano, Mundial sim, mesmo, para valer. Sim. Isso acaba desvalorizando o torneio? Porque Mundial.
Até 2008, o Mundial era ano sim, ano não. A gente tinha Mundial nos anos ímpares. Aí, nessa mudança de formato do judô, mudança de regras, mudança de pontuação...
Mudanças de regra.
O Leandro é nosso faixa verde, a gente estava até conversando aqui antes.
Inacreditável.
Faixa verde?
Opa!
Que cascata, hein?
Professor louco.
Mestre Prando.
No programa que vem eu vou falar que eu sou bom. Se for de ciclismo, o que for, eu vou ser alguma coisa.
Não ia ser faixa preta e branca.
Isso, por que lamentáveis mudanças de regra?
Ah, porque eu acho que já é um repertório de golpes um pouco restrito demais no judô para você tirar uma coisa que é praticamente excluir uma escola inteira de...
A catada de perna.
É, acho que puxa vida.
É, mas acho que os europeus, principalmente, que puxavam essa
eles
escola...
E o João Derli.
Eles conseguiram... É, o João Derli, né? 200 vezes campeão mundial AC e DC, antes da catada e depois da catada, né? Mas acho que os europeus conseguiram até já se virar isso, sem essa história. Eu acho que o judô tá caminhando por uma popularização, tá ficando uma coisa bacana, assim, as pessoas estão olhando pro judô. O judô tá tentando fazer um trabalho semelhante ao tênis, que criou ídolos. O judô tá tentando criar ídolos, tá tentando se transformar num esporte com mais ação. Então, assim, começa a luta, 20 segundos não aconteceu nada, já é um Shido no peito de cada um, que é pra, sabe, vamos, gente, acorda, vamos lá, entendeu? Então essa história, pra mim, essa história da pontuação dos Shidos só serem olhados no final pra desempate, pra mim é inteligente. Então assim, não entrava na minha cabeça dois Shidos valendo mais do que um Yuko, do que uma pontuação conquistada na luta, entendeu? Três Shidos valendo a mesma coisa que um Vazari, por exemplo. Então assim, essa história de só botar os Shidos pra critério de desempate e qualquer pontuação valer mais do que o Shido, pra mim é uma coisa legal. Eu acho que o judô tá tentando encontrar formas de ser popular. Essa história da bandeirinha ter acabado, agora o Golden Score é ad eternum, até alguém ser punido, até alguém pontuar. Eu acho que o judô tá tentando isso, de cair mais na graça do público, se tornar mais popular, pra que fique um esporte mais realmente emocionante. Mais atrativo, mais emocionante também.
Você escreveu até sobre isso no blog.
Isso, né? Eu até escrevi, eu tive uma conversa com Edson Minakawa, ele é o nosso melhor árbitro, e já foi considerado o melhor árbitro do mundo, ele falava justamente isso, ele falava assim, porque gerou muita polêmica mesmo, a própria comunidade judô aqui no Brasil não recebeu bem essas mudanças, mas ele meio que dava o lado da FIGE falando justamente isso. E a Federação Internacional fez essas regras para tentar deixar o esporte mais emocionante, para não ter nenhum risco de acontecer como aconteceu com a luta livre, com o wrestling mesmo, de ficar ameaçada de sair dos Jogos Olímpicos por falta de emoção. E a intenção da Federação Internacional era justamente isso, deixar o esporte mais atrativo pro cara que não é fanático, para você não correr o risco de tirar o judô das Olimpíadas. E ficaram... É até discutível, assim, tiveram umas mudanças um pouco exageradas mesmo, mas acho que, assim, de maneira geral, deixaram o judô mais atrativo, sim. Você vê, acho que hoje é um esporte mais fácil de acompanhar também.
Você quer ver um negócio que eu acho que eu faria também nos Jogos Olímpicos para deixar a coisa mais atrativa? Eu faria um oitavo dia por equipes.
Ah, sim.
O campeonato por equipes é muito legal.
É o melhor.
É muito legal. Né?
Para quem luta, você pode perguntar para qualquer judoca o que ele prefere competir. Individual por equipes, com certeza por equipes.
É. O climão meio de Copa Davis, assim, entendeu? Você ganha a primeira luta, volta batendo no peito, lá fala, vamos lá, você vai ganhar agora também.
Aí encara, né? Encara os japoneses no bandejão, assim, né? Cinco marmanjos.
Em campeonatos nível Brasil, o que é bem legal, que é diferente, a maioria dos campeonatos por equipes nível nacional, nível estadual, não é por peso. Então, o que acontece? Você tem que escalar os seus cinco atletas e pensar na estratégia. E aí tem toda uma estratégia que você precisa pensar. Vou colocar mais forte em terceiro, porque é a luta-chave, ou não, vou deixar em segundo para enganar o outro. Isso é muito legal, isso não tem nas grandes competições.
E uma coisa que mudou também no regulamento do equipes é que antes existia um empate na luta. Então você fala assim, pô, aquela luta ali eu não tenho condição de ganhar, mas vou tentar empatar. Né? Agora não, agora toda luta vale um ponto, alguém ganha.
Mas não precisava ter, se alguém abre 3-0, não precisava ter a quarta e a quinta luta, né?
Mas eu acho que aí talvez para todo mundo lutar o mesmo número de lutas, eu não sei se a explicação
nos
é
campeonatos
essa.
Aqui não tem, tá? Assim, já acaba, se alguém faz três, por exemplo,
já liquida.
Cinco já liquida, não.
Mas no Mundial tem, né? Tem. Então, às vezes faz 3-0, mas você tem que ir lá as duas lutas pra cumprir tabela e tal. Na Copa Davis, os caras pelo menos fazem um acordo e falam assim, ó, 3-0, quarto e quinto jogo é melhor de 3-7 pra não ficar aqui 3 horas, né? Tinha que fazer a quarta e quinta luta, tinha que ser Golden Score, entendeu? Tá 3-0, beleza, quarta e quinta luta, o primeiro a pontuar já resolve e já acaba. Então, mas eu colocar brincadeiras à parte, eu colocaria a competição por equipes na Olimpíada, faria um oitavo dia, eu acho que seria bem bacana.
Seria o dia mais emocionante do judô.
Eu que não manjo de judô, não virando pontos corridos, tá bom, né? Pensou em pontos corridos, o francês campeão em julho já, com 40 vitórias na frente. Não dá,
Deus,
né?
Me livre.
Não dá.
Não, aí é mata-mata.
E um mata-mata bem legal. Eu demorei, a minha adolescência toda foi quebrando a cabeça pra entender o mata-mata do judô, né? Que chega na final só os invictos. Você perde e volta na repescagem. Mas como é que você monta isso num papel, né? É difícil, mas dá pra entender.
Você começa a fazer o chaveamento, mas deixa um espaço em branco ali embaixo.
O cara perde, mas joga, ele perde tudo, mas volta. Já. É interessante.
É legal.
Aí viva a repescagem. Pra pegar pelo bronze. Tudo,
mas as coisas são mais quartas, né? Quem vai participar. Quem perde nas quartas e quem
perde semifinalista. Isso. E já mudou muito isso daí. Até em campeonato aqui costuma mudar uma confusão pra quem luta também. Você nunca sabe se... Às vezes você perde uma luta, você não sabe se você tem que voltar ou não. Quando a gente fala de jogos abertos no interior, que aí você precisa disputar o segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, que não, você não pode parar em momento da chave, aí é uma confusão, você tem que fazer um zilhão de lutas, enfim, nem o próprio judoca entende.
Eu adoro repescagem.
Eu também.
Aliás, volta a Copa João Avelange, meu. Vai subindo, módulo com módulo.
Olha. Quem ganhar, ganhou. Tem um zoom aí de que ano que vem vai ter 24.
Quem
que
ganhar, ganha. Quem ganhar é a que bola o... no barbante, é a maior justiça.
Achou ruim, ganha o campeonato.
Achou ruim, ganha.
O Vasco não vai cair e tal, sei lá, hein. Que medo.
Subiu a plaquinha, hein.
Subiu.
4 de acréscimo pro Bruno Winkler comentar os textos sim, da semana?
Só mais uma perguntinha pra não
do amigo? O cara,
ele pegou, mandou uma pergunta, né?
Então, manda.
É, pro Everaldo e pro Fará também. É,
mas o nome do amigo não é aquele João de São Paulo.
Não. É o André Vieira Coelho.
Ah, tá. Ah, claro.
O famoso AVC.
Se o Brasil...
Que é isso?
Meu Deus! Bom, o André pergunta se o Brasil do judô não tá demorando demais pra iniciar a preparação para se o Mundial não foi lutado da forma que deveria ter sido. Você não acha?
Olha, um ano ainda, cara. Tem tempo, né?
É.
Tem tempo. E a competição importante era o mundo. Assim, teve os Jogos Pan-Americanos, teve o Pan-Americano de Judô, depois teve os Jogos Pan-Americanos. A principal competição do ano era o Campeonato Mundial. É, acho que o tempo para se preparar adequadamente tem. Tem muito dinheiro, né? O orçamento da CBJ é maior que o do Havaí, por exemplo. Mais que o Havaí fatura de grana, de patrocínio, aquela coisa toda.
Qual assim, do Havaí, desculpa? O Havaí...
Não, o Havaí Futebol Clube.
O Havaí Futebol Clube.
Desculpa, eu não tô falando do estado americano.
O Hawaii.
Não, mas o Havaí não tem que ganhar de não ter de rir, né? Também.
Não, não tem. Não tem. Então, assim,
um abraço pro Gilson Kleina também.
Então, essa história do... Você tem essa discussão, né? Do dinheiro que vira resultado ou não. Porque, por exemplo, no atletismo... Também tem muito dinheiro investido, só que não existiu a massificação. Então, você acabou... A grana chegou na mão dos principais atletas, atletas de ponta do atletismo, mas como não houve massificação, você não teve a quantidade para tirar dali a qualidade. Então, você olha para o atletismo brasileiro hoje, se for projetar os Jogos Olímpicos, Fabiana Murer parece certeza de medalha. E o que mais? Mais nada. Um Thiago Braz da vida no salto em distância foi mal no Campeonato Mundial, né? Revezamento feminino, se todas estiverem bem, é difícil. É, né? É complicado. Então, assim, tirando a Fabiana...
Não, o Mundial de Atletismo começou que a gente falava assim, não, se tiver alguma medalha, é da Fabiana. Não.
E a Fabiana conquistou, assim, todas as medalhas do Brasil nos últimos campeonatos mundiais, assim, outdoor, né? Uhum. Nos últimos, o Brasil não conquistou medalha em todos os mundiais, mas nos últimos mundiais que conquistou foi a Fabiana. É. Então é muito pouco.
E Fará, qual que é o maior...
Hashtag volta Claudinei Quirino.
Claudinei. Vamos, Claudinei! Vamos, Claudinei! Tem que passar o cupom. É prata para o Brasil! O Galvão mesmo disse que essa é uma das melhores narrações da carreira dele. Tá?
Demais,
é sensacional.
Não, e nesse ciclo, até... Ciclo não, né? Mas nesse ano até a Olimpíada, qual que é o torneio que...
A gente ainda vai ter Grand Slam e Master, tá? Vão ser os principais. Vão ter alguns Grand Slams que vão representar... vão ser grandes competições porque eles vão valer mais maiores pontuações na briga pela classificação olímpica. Então, os principais atletas vão participar agora. A gente tem uma série aí de Grand Slams e o Masters, que reúne os melhores... Até as Olimpíadas tem essa programação ainda.
Aí os caras não aceitam o Robertão e a Taça Brasil do Palmeiras. Ó, é Master, Grand Slam, Mundial, Olimpíada. Vale tudo. É isso, Bruno Winkler?
Vamos fechar o judô, então?
Vamos falar desses dois destaques da semana do Esporte Final. Primeiro, o texto sobre Serena Williams.
Sim. Nosso amigo
Rodrigo Borges,
que está lá no palco do US Open.
O moço de Brooklyn.
Não, ele escreveu, né, que o maior desafio da Serena, que é campeã dos três Grand Slams desse ano, que é favoritaça para ganhar o US Open também, é vencer o racismo, né, que desde o início da carreira dela acompanha. Ela ganha muito menos dinheiro que a Sharapova, sendo uma atleta que...
Ganha mais, né? Hã? Ganha mais campeonato?
Muito mais campeonato, uma atleta muito mais completa. É um texto que fez bastante barulho aí nessa semana e vale a pena acompanhar.
E o seu texto sobre a overdose de camisa 3, aliás...
É, overdose mesmo.
Será que vamos ter uma rodada de novo no Brasil, que os 10 jogos é o time da casa jogando no estádio dele com uniforme 1 completo?
Olha, vai ser difícil, hein?
Já teve isso?
Pois é. O Flamengo jogou no Nordeste, o Palmeiras jogou de prata, o Corinthians jogou de laranja? É, não, isso.
Então, o texto que eu escrevi como gancho por causa do Corinthians ontem, né? Que pela primeira vez no estádio novo, o estádio tem pouco mais de um ano, já meteu uma camisa laranja no estádio novo no dia que comemorou o aniversário. Nada contra, o futebol mudou mesmo, tem camisa 3, o mundo inteiro tem que ter camisa, o pessoal compra, gosta, tem muita gente que faz coleção, enfim. Mas alguns limites tinham que existir, né? Pô, jogar em casa com a camisa que não é a do time, a tradicional, nas coisas do clube, é demais pra minha cabeça.
Testam, né? Testam a gente, né? A hora que a gente estourar, eles falam, pô, e aqui é o limite. Enquanto não...
É brincadeira. Aí jogou ontem. Espero que tenha sido a primeira e a última vez que o Corinthians jogue de laranja no... Mas não vai ser.
Não vai ser. Vai longe ainda, viu?
Pelo menos um ano aí, até o lançamento da próxima camisa 3, que aí a gente vai...
Deve ser verde, hein?
Que cor
tá faltando? Tá faltando a verde.
Eu já falei mais de uma vez aqui pro Leandro e a mim que o colapso é o clássico da paz em 2020... Corinthians de verde, o Palmeiras de alvinegro. Aí a gente...
No Aliando...
Aí vai ter a tal reunião do futebol brasileiro, vamos repensar.
No estádio do Palmeiras, só com a torcida do Corinthians, pra todos verem como...
E aí depois em Itaquera vai só palmeirense.
Palmeirense.
É isso.
Muita paz, muito bonito.
Valeu, Leandro Amin.
Valeu,
Paulo. Vamos no sentido... anti-horário, né?
Você usava o termo Vodal Vazari?
Já que o assunto... Vodal Vazari. Qual que é o nome do docinho mesmo, Eber?
Como é que é? Tareco.
Tareco. Eu tava pensando, né? Falam que o Guimarães Rosa usava 8 mil palavras, né? Que a gente é limitado. Tareco, cara. Não.
E
que
o,
baita palavra.
Vazar é uma polêmica. Porque dizem que não tem V, no, é o azar.
É o azar, né? Portanto...
Né? Vai dar um vazar.
Eu achei aqui na
internet...
Mas vazar
é mais legal, né? Porque dá pra fazer esses trocadilhos do carilho aí. Né?
Eu achei o nagringa.blogspot.com.br.
Mas é de um brasileiro.
É um blog do Rafael Xavier. E o último texto foi em 4 de novembro de 2007.
Aliás,
acho que tá aí a nova briga do Esporte Final, porque o Rodrigo Borges merece ter o nagringa.blogspot.
Eu tenho uma teoria sobre blog, quarentena em blogs. Deu 2 anos sem postar, a nuvem, pum, solta. Solta o blog lá de cima. É igual site de filme. Entra num site assim do Central do Brasil. Tá lá o site, tá lá, firme e forte. Pagando domínio, 20 anos lá, pagando. Mas aí o...
Que blog ruim, hein? A última postagem, olha a última postagem do camarada. É ele de bermuda, hein?
Que coisa,
né? Minha bermuda manchada, minhas canetas, o quê? Canelas?
Minhas canelas finas e a botina.
Que bom.
Botina, com O. Com O.
Sensacional.
Botina, não botina.
Você tá na vista, Paulo?
Winkler, a flecha do Cerrado.
E aí?
Valeu.
Valeu, valeu, gente. Até a próxima. Foi um prazer ter dois convidados desse peso hoje aí.
Um abraço para Rodrigo Borges, o esgrimista da notícia. Mariana Lajolo, a nossa lareira olímpica.
Ela tirou um período de férias, volta...
Por que lareira? Por que lareira?
Porque ela se incomodava com o ar-condicionado, então ela virou a lareira olímpica.
E o esgrimista da notícia tá na próxima semana vai estar aí.
Estará?
Via Skype.
E Fábio Chiorino, cadê você?
O Himalaia da palavra.
O Himalaia da palavra. Sensacional.
Posso só aproveitar queria só aproveitar o finalzinho, e já que o Rodrigo Borges não está aqui com a gente, aproveitar a presença do Everaldo, mandar um verdadeiro chupa pro Rodrigo Borges, porque ele é o cara mais anti-Patriots que existe do mundo. Impressionante, eu não fico... Ele comparou o Patriots ao time do mal outro dia, enfim. Então eu queria aproveitar que ele não pode responder também, que o Everaldo tá aqui, e dá um chupa, que a gente ganhou de novo e não tem chororô, acabou.
Valeu.
Tá aí.
Só porque o Tomzão da Massa vai jogar quinta-feira que vem, é isso? Né, cara? Levantaram a suspensão do Tom Brady, né? Então ele vai jogar na quinta-feira da semana que vem, na abertura da
temporada. O maior de todos, que, pelo amor de Deus, acabe a discussão Peyton Manning e Tom Brady. Um pedido...
Polêmica. Olha, se trouxer o Paulo Antunes aqui, ele vai achar argumento, hein?
O Rodrigo tá aqui. Eu odeio esse time, Darth Vaders.
Que coisa,
hein? O Rodrigo que tem um blog e chama Aqui Fora, no Medium. Ele escreve.
Aqui Fora.
E ele que não consegue mais falar 8 palavras sem ter uma em inglês. Tô preocupado com o léxico do Rodrigo Borges. Ele vai voltar.
A escala progressiva daqui a pouco.
Tá uma loucura. E ele já tá falando Twitter, Facebook.
Tá difícil. Vai ficar igual o Aldair, o zagueiro Aldair que esqueceu o português e não aprendeu italiano.
E criou seu idioma próprio, né?
O Miller também vai vir por aí.
Sensacional.
Com todo o respeito.
Valeu, Everaldo.
Valeu, gente. Segunda vez que eu participo aqui. Quando quiser, é só chamar.
Programa 59 é esse, o 60 é especial, né, Leandro Amin?
Sempre é especial.
Sempre é especial.
A pauta do tema vai ser Tom Brady.
E é uma tradição, nunca foi antecipada a pauta do Esporte Final.
Até porque vocês não sabem qual é a pauta.
Até porque eles não sabem, né? E porque o boss tá a um,
o
a um
boss
continente.
Tá. O boss tá... Você não tem mais perguntas, eu vou embora.
A um continente de distância. Um abraço pro Rodrigo. Esporte Final fica por aqui. Qual é a música, Leandro?
É brincadeira, né? Beast Boys, Fight for Your Fight.
Your Right to Party.
Sensacional. Valeu, Esporte Final toda quinta-feira, 8h30, ao vivo. Até a semana que vem.